já temos condições para reiniciar os nossos trabalhos. Temos a recria PSD e do Partido Socialista. Temos uma audição conjunta no âmbito do apoio a pessoas com transtorno de identidade de género das seguintes entidades. Temos da Inspeção-Geral das Atividades de Saúde, IGAS, a doutora Leonor Furtado e o doutor Sérgio Abreu. Temos o doutor Décio Ferreira, do Hospital de Jus. E temos a doutora Catarina Soares e o doutor Carlos Fernandes, do Hospital Júlio de Barros. Já referimos as outras duas entidades que não estão presentes e que vamos marcar para a próxima quarta-feira, às 15h. A ordem de trabalhos vai ser, portanto, os senhores deputados terão 5 minutos para fazer colocar várias as questões, começando pelo Partido Social Democrata e depois o Partido Socialista, e depois os respectivos grupos parlamentares, como é normalmente, Bloco de Esquerda, CDS, PP, PCP e PEV. E colocariam as questões, e eu daria depois a palavra a todos os nossos convidados, para responderem dentro das limitações que temos. Como temos o resto da manhã, poderemos discutir este tema com alguma amplitude e com alguma precisão e com alguma parcimónia sobre esta questão, que também é muito importante para todos nós. Portanto, eu começava por dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e ao Sr. Deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos e agradecer naturalmente a disponibilidade de estarem aqui connosco hoje e, sobretudo, de nos ajudarem com a vossa experiência e a informação que têm. Nós fizemos em dezembro, nós, Comissão de Saúde, recebemos em dezembro a Amplos. E este pedido de apoio e de participação da parte da vossa parte está interligado exatamente com essa audição com a Amplos, porque da nossa parte, da parte do PSD, nós reconhecemos uma enorme ignorância relativamente a estes temas, a estas problemáticas, às dificuldades que as pessoas atravessam neste percurso longo. Uma minoria de pessoas, e que, às vezes, no afã do dia-a-dia, estas minorias acabam de passar um bocado distraídas. E isso é o que nós não queremos que aconteça, e, portanto, essa audição com a Amplos mobilizou-nos, a nós, e julgo que aos outros grupos parlamentares, seguramente, para que pudéssemos recolher mais informação, e depois cada um fará a sua reflexão e verificará de que forma é que poderá ajudar a ultrapassar os inúmeros problemas e dificuldades que se colocam numa etapa, em muitas etapas, num percurso muito longo. Portanto, é esta a nossa motivação e é esta a centralidade dos objetivos desta audição, naturalmente estando livres de querer acrescentar aquilo que muito bem entenderem. Aquilo que nos foi referido é que, de facto, a resposta por parte do Serviço Nacional de Saúde é muito deficitária para as pessoas que enfrentam esta condição, que é deficitária ao nível do atendimento psicológico, ao nível do atendimento médico, que estas pessoas têm uma necessidade contínua e premente e, portanto, vêm-se confrontadas com adiamentos de consultas e de tratamentos. Eu estou aqui a fazer um ponto de situação das minhas notas da reunião anterior, que é também para servir de ponto de partida para as respostas que entendam dar. Depois referiram também uma enorme assimetria territorial com uma insuficiente cobertura no país em cuidados médicos especializados. Há uma referência clara à URGOS, que nós tínhamos a expectativa que também pudesse estar aqui hoje, mas que estará numa outra ocasião, seguramente. O acesso às cirurgias, e um dos aspectos que foram referidos era o facto de, por exemplo, na URGOS não haver uma lista de espera específica e, portanto, as pessoas que estão à espera de cirurgia estarem incluídas numa lista de espera geral com a designação de cirurgias plásticas. E, portanto, que não conseguirão depois entender, às vezes, como é que é gerido os tempos de espera e as chamadas para a realização da cirurgia. Depois, há uma referência sobre a incapacidade do SNS em conseguir dar resposta, não só nos tratamentos cirúrgicos, mas também em tudo o resto anterior e posterior, e nos vários tratamentos cirúrgicos que têm que acontecer durante, vamos chamar um processo, talvez seja o termo mais adequado, e que, portanto, também da parte dos privados, que não existe uma resposta alternativa, existe uma, mas não existe mais do que essa, e o facto de o SNS não conseguindo dar resposta, não ter um protocolo ou uma convenção com um privado que em subsidiariedade possa suprir essas faltas. E, portanto, que as cirurgias são constantemente protoladas, que o sistema de comparticipação não funciona, e depois um aspecto também que se relaciona com a intervenção da Ordem dos Médicos e a necessidade da Ordem dos Médicos ter de dar um parecer, um aval, para que a cirurgia se possa realizar. E, portanto, fica a haver aqui uma sujeição, uma dependência desse parecer e desse aval, que eu, por ignorância, francamente, não entendo qual é a necessidade. Mas certamente haverá, porque senão ele não existiria. Mas... E, portanto, depois foram referidos também necessidades de haver dados estatísticos concretos para que se possa fazer uma avaliação global desta minoria de pessoas que se encontram nesta condição e por aí também se conseguir encontrar respostas. E colocaram, sobretudo, muitos problemas nas questões administrativas, com barreiras e dificuldades constantes que as pessoas vão enfrentando ao longo de toda a sua vida, neste processo de adaptação que fazem à sua condição natural, e que encontram constantemente barreiras administrativas. O Parlamento, na nossa perspectiva, bom, não tem poder executivo, isso é claríssimo, mas tem capacidade de fazer recomendações ao Governo, sim, isto em relação às questões administrativas, nomeadamente, e tem também condições para legislar sobre esta matéria. E, portanto, era o convite que deixava para nos ajudarem a compreender melhor estas dificuldades todas, para podermos ajudar. Muito obrigado.
Dava a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Paulo Trigo.
Muito bom dia, obrigado Sr. Presidente. Queria cumprimentar todos os presentes nesta sessão. Vou fazer uma breve declaração de interesses, acho que não há conflito de interesses, mas faço a declaração de interesses, aliás está registado no meu portal na Assembleia da República. Tenho acompanhado desde o início o trabalho de ambos e a Presidente de ambos é a minha mulher. E, portanto, significa que eu conheço jovens trans, conheço pais e mães de jovens trans. Isto não é uma realidade que me seja alheia, há muita coisa que não sei. Queria começar por dizer, a seguir, que o PS, mas isto não é o objeto da audição de hoje, tem uma proposta de lei, o Governo, que vai apresentar na Assembleia da República, em breve, sobre identidade de género, expressão de género e características sexuais. São três coisas diferentes que não têm nada a ver umas coisas com as outras. Identidade de género é uma coisa, expressão de género é outra coisa, aquilo, a genitália é outra coisa. Mas não é isso o objeto da nossa sessão de hoje. O objeto da nossa sessão de hoje e desta audição é perceber se o Serviço Nacional de Saúde, que nós sabemos que é dos melhores do mundo, e é bom começar por dizer isto, pelos resultados que tem, mas tem, apesar disto, tem dois problemas. Há áreas do SNS que não funcionam bem, e para nós esta é uma área do SNS, o tratamento das pessoas trans, que não funciona bem, e por outro lado há o problema de alguma degradação de serviços no Serviço Nacional de Saúde, em algumas áreas específicas e nesta área específica. Nós no PS tomámos várias iniciativas, mas não vou perder tempo, porque o tempo é muito escasso para todas as questões que gostaria de trazer aqui. Fizemos uma pergunta ao Ministro, toda a gente sabe o processo, portanto houve uma queixa de um jovem trans à Ordem dos Médicos. A Ordem dos Médicos comunicou à IGAS, que por sua vez fez uma auditoria, à URGS. Lamento imenso a ausência da URGS nesta sessão e subscrevemos a ideia de que a URGS deverá vir. E sugiro, se me permite, Sr. Presidente, que se contacte com o Presidente do Conselho de Administração, porque eu não percebo como é que uma instituição pública, um serviço público, pode, sem justificação plausível, que não nos foi apresentada, não comparecer numa audição desta natureza, porque havia muitas questões que seriam colocadas à URGS se aqui estivesse presente. E, portanto, teremos outra oportunidade para o fazer. E, portanto, mas para situar as questões que eu vou colocar, as questões têm sobretudo a ver com a qualidade ou falta dela do Serviço Nacional de Saúde no acompanhamento e no tratamento das pessoas trans. E, portanto, vou fazer três grupos de perguntas. A primeira dirige-se à Inspeção Geral. E, para a Inspeção Geral, o que eu pergunto é, em primeiro lugar, se a Inspeção Geral tem algum protocolo de auditorias que faz. Eu esclareço a minha questão, nomeadamente aos serviços clínicos, porque lendo a vossa auditoria, eu fico com a sensação, mas gostaria que confirmassem ou infirmassem, que não foram, digamos, questionados os próprios jovens trans e os seus familiares na auditoria. Se estiver errado, digam-me que estou errado. Ou seja, o que eu leio na auditoria são os casos, mas os casos que poderão ter sido fornecidos pelo próprio hospital, pela própria URGS, em alguns casos é dito que nunca mais, quer dizer, desapareceu do radar, não se percebe o que é que aconteceu. Portanto, a existir um protocolo, que eu acho que devia existir, de auditorias a serviços hospitalares, devia lá estar, deve-se falar com o diretor clínico, deve falar com os profissionais envolvidos, a equipa multidisciplinar, eventualmente o presidente do Conselho de Administração e os utentes e, em caso de serem menores, os pais dos utentes. Portanto, em que medida é que isto foi feito ou não foi feito? Foi um passo, obviamente foi um passo importante, este relatório. Nós pessoalmente não estamos satisfeitos com a resposta que o Ministério da Saúde nos deu, ou seja, vocês fizeram recomendações, e já lá vou tentar ser muito rápido sobre as recomendações. As recomendações já foram aliás aqui referidas, quer dizer, há uma lista de espera, a URGS tem uma lista de espera, e eu tenho documentação da lista de espera e de um doente concreto, que subiu, aliás, desceu na lista de espera, numa semana, desceu do dia 21 de novembro de 2016 para o dia 29 de novembro de 2016, desceu da posição 537 numa lista de espera de cirurgia plástica para 567. Ou seja, o seu tempo, estamos a falar de pessoas com um caráter clínico depressivo, com uma taxa de suicídio mais elevada do que qualquer outro. E, portanto, isto é admissível? Portanto, eu estou a precisar uma questão que já foi colocada aqui, ou seja, é admissível, ponto 1, que haja uma lista de espera de cirurgia plástica. Há 6 recomendações, nós não estamos, não vou ter tempo de as ir todas e da resposta que foi dada pela URGS, mas há uma recomendação específica que não teve resposta, se teria sido alterado o número 6 do regulamento do Centro Hospitalar do Universidade de Coimbra em relação, e da URGS em relação à recepção de utentes referenciados em todo o país, porque a ambos fez um inquérito, fez um inquérito online e tem 49 respostas. E destas 49 respostas, nós chegamos à conclusão que em 49 só 3 cirurgias é que foram feitas na URGS, que, por exemplo, no Hospital de Jesus, representado aqui, quem está aqui, o Dr. Décio, fez 9. 9 em 49. Ora bem, para um hospital que é referenciado como sendo que diz, porque eles disseram na resposta agora, nós recebemos todos os utentes. O que é que se passa? Eu acho que sabemos o que é que se passa, mas gostava de saber qual é a vossa opinião sobre o que é que se passa. Está o Serviço Nacional de Saúde a dar uma resposta ou não? O PS tem uma opção clara sobre o Serviço Nacional de Saúde. Foi o criador, em grande parte, do Serviço Nacional de Saúde. Acha que o privado tem o seu papel complementar a desempenhar, mas é um papel complementar, não é o papel principal. E, portanto, terminava aqui. Dr. Décio, muito rapidamente, 3 ou 4 questões que eu gostava de dirigir. Primeira.
Então, de uma forma objetiva, faz favor.
Considera que a resposta dada pelo SNS às pessoas trans é adequada, não apenas em termos quantitativos, mas em termos técnicos? Falo plastias, cuja técnica é descrita no relatório da IGAS. Gostaria de saber se acha que essa técnica referida no relatório da IGAS é a mais adequada para cirurgias faloplastias. Segunda questão, quantas se sabe, quantas cirurgias efetuou em 2016, M2F, mas sobretudo F2M? E qual é o tempo médio de espera no Hospital de Jesus para uma mastectomia de uma pessoa trans? Se tiver esses dados, agradeci. A terceira questão, a maioria dos utentes trans que procura tentou encontrar resposta no Serviço Nacional de Saúde? Quarta questão, depois de uma vida de trabalho dedicada ao Serviço Nacional de Saúde, reconhecida nacional e internacionalmente com prémios que lhe foram atribuídos, como vê hoje a possibilidade de melhorar a formação de equipas clínicas no Serviço Nacional de Saúde? E esta era a última questão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não, dava a palavra agora à Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Sandra Pereira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. É Sandra Cunha. Exatamente, não faz mal, não faz mal. Muito obrigado. Muito bom dia a todos e a todas e agradecer também a disponibilidade em estarem aqui nesta comissão para nos ajudarem a perceber melhor estas questões e dissipar dúvidas, enfim, ajudar-nos também a podermos desenvolver aqui o trabalho que é, sabemos já, isto, penso que estamos todos de acordo nisso, que é extremamente necessário desenvolver nesta área e na proteção e na prestação, na melhoria da prestação de serviços de saúde às pessoas trans em Portugal. Também lamentar, evidentemente, a ausência da URGS, até porque muitas das questões que se colocam aqui vão, evidentemente, beber, não é? E precisavam da resposta e da presença da URGS, já que é o único centro que faz estas, ao nível do Serviço Nacional de Saúde em Portugal, que faz este acompanhamento mais detalhado e estas cirurgias de reatribuição sexual. Mas, de qualquer das formas, eu pergunto à IGAS, especialmente no que se refere à auditoria que foi feita no final do ano passado e também porque nas respostas que a URGS já deu ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda também no final do ano passado, 2016, e na sequência, aliás, de uma reunião que o Bloco de Esquerda teve com a URGS lá no Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra, portanto, as respostas que nos foram dadas são, na verdade, descoincidentes com os testemunhos, os relatos e as queixas de muitos utentes, de muitas pessoas trans, tanto que nos contactam tanto diretamente como através das associações de apoio e de defesa das pessoas trans. E também na sequência da auditoria, o Bloco de Esquerda pediu o acesso ao relatório, foi-nos enviado parte desse relatório, portanto a parte que não continha dados pessoais, e nele podemos constatar que há várias das recomendações que a URGS acata, e o que eu queria saber era se existe alguma informação de já estarem em funcionamento, já terem sido implementadas essas recomendações, nomeadamente no que respeita à criação das listas específicas para consultas, para cirurgia, das listas de espera para estas situações. Portanto, eram três coisas, eu agora, entretanto, já me perdi aqui nas minhas notas, mas era a lista de espera para consultas, para cirurgias, enfim, se sabem se estas recomendações já foram ou não implementadas e como é que está a correr. Depois, queria também perguntar relativamente à assimetria territorial, já aqui foi referida, sabemos bem que só em Coimbra é que existem estes serviços, ainda que existam outros serviços que possam ser de psiquiatria e em que as pessoas possam ter acompanhamento noutros hospitais, mas de qualquer das formas isto não é uma solução para um país que, apesar de pequeno, implica deslocações das pessoas a Coimbra com custos enormes e, portanto, portanto, qual é a possibilidade e a previsão e o vosso entendimento sobre a constituição de outras equipas e, portanto, de retirar isto, não é retirar, mas multiplicar os serviços pelo resto do território nacional. E para além desta assimetria territorial, há também queixas de vários utentes sobre o facto dos processos na URGUS voltarem ao início, ou seja, mesmo quando foram iniciados no Serviço Nacional de Saúde até, e muitas vezes, portanto, com especialistas do Serviço Nacional de Saúde, em hospitais do Serviço Nacional de Saúde, quando se chega à URGUS é feita tábua rasa dos procedimentos que já foram iniciados até, muitas vezes, e tem que voltar tudo ao início. Também perguntar sobre a ausência de resposta, porquê? Porque é que não se prevê ou não é possível no SNS fazer noutros hospitais do Serviço Nacional de Saúde outro tipo de cirurgias acessórias, como por exemplo as mastectomias ou as mamoplastias, que segundo informações que temos também não acontece e que poderia de alguma forma agilizar estes processos. Depois também perguntar sobre a vossa perspectiva de todos sobre a necessidade de integração nestas equipas de especialistas na área da infância, portanto especializados para a área da infância e da adolescência, especialmente para os pedopsiquiatras. Sabemos bem que que estes processos se iniciam muito cedo e que, ainda que atualmente a legislação permita apenas a mudança do nome a partir dos 18 anos, muitos adolescentes recorrem estes serviços e, portanto, sobre a ausência de um pedopsiquiatra na equipa da URGS, pelo menos a informação que tivemos sobre a constituição da equipa não nos dá conta disso, e queria ouvir a vossa opinião sobre essa necessidade e se faz sentido ou não. E depois também referir apenas uma última coisa que tem a ver com a necessidade, penso eu, e que o Bloco de Esquerda defende, de formação e sensibilização dos serviços, dos profissionais dos serviços de saúde, e isto a um nível geral. Temos várias queixas de várias pessoas que estão numa situação que já é bastante vulnerável, estão numa situação difícil, estão muitas vezes numa situação bastante traumatizante para elas, também por causa e principalmente por causa do que a sociedade à sua volta, de como são olhados, de como são tratados, muitas vezes de como são discriminados, e coisas tão simples que podem ser feitas através de alteração de procedimentos administrativos internos dos serviços, como por exemplo ter a sensatez de chamar as pessoas nos altifalantes, nas consultas, nos consultórios médicos, nos hospitais, nas salas de espera, pelo nome com o qual se identificam e com o qual querem ser chamados, e não, enfim, pelos registros ainda que estão em vigor. E, portanto, parece que não, mas eu penso que ainda para mais especialistas dos serviços, deste tipo de serviços, estarão ainda muito mais alerta para a necessidade e para a importância que uma coisa tão simples como esta tem para o bem-estar destas pessoas. Portanto, eram estas questões que eu queria colocar. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora, por troca do Grupo Parlamentar do PCP com o CDS-PP, dava a palavra à Sra. Deputada Rita Rato. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer à Sra. Deputada Isabel Garriça Neto a possibilidade de intervir já agora em nome do PCP, mas tenho que apresentar um relatório desde já na Comissão de Trabalho e, por isso, agradecer a disponibilidade, cumprimentar a delegação e todos os presentes em nome do Grupo Parlamentar do PCP e dizer que, de facto, esta matéria demonstra como é que uma coisa é garantir igualdade na lei, outra coisa é garanti-la na vida todos os dias. O mais fácil é aprovar uma lei que garante o acesso a todas as pessoas à mudança, à lei da identidade de género, outra coisa é garantir, ao nível do Serviço Nacional de Saúde, condições materiais e humanas do acompanhamento destas pessoas e da garantia do acesso aos cuidados de saúde. Aliás, o PCP tem desde logo acompanhado com preocupação esta matéria, dirigiu logo no dia 14 de dezembro de 2011 uma pergunta ao anterior governo sobre a situação relacionada com cirurgias de reconstrução genitourinárias e sexuais. E a resposta que nos foi dada era de que, à data, existiam 10 pessoas que estavam envolvidas no processo e que tudo indicava que o processo iria avançar com normalidade. dizer que nós não sabemos qual é que foi o acompanhamento que foi feito, sabemos que há uma monitorização à implementação da lei que foi realizada pela ILGA e ambos têm também uma reflexão analítica sobre esta matéria, mas que sabemos na prática é que existe uma grande dificuldade no acesso aos cuidados de saúde por parte das pessoas trans e eu acho que ninguém consegue ficar indiferente ao facto de nós estarmos a falar de processos complexos, muito dolorosos, que envolvem uma grande disponibilidade dos utentes, mas também uma grande disponibilidade dos profissionais, tendo em conta toda a complexidade do processo. E por isso dizer que o PCP entendeu que a aprovação da lei foi muito importante, mas entendemos também que a obrigação do Estado ficaria também por isso reforçada. Ou seja, que caberia ao Estado, em primeiro lugar, através do Serviço Nacional de Saúde, uma resposta eficaz para garantir o acompanhamento das pessoas trans. Acontece é que nós sabemos que há situações concretas que fruto, inclusivamente, do acesso à aposentação por parte do Dr. Décio, ficaram interrompidas. E sabemos que, havendo situações que exigem uma resposta imediata e transitória, não devemos perder a perspectiva e, da parte do PCP, reafirmamo-lo como posição de princípio, que cabe ao Estado garantir, através do Serviço Nacional de Saúde, de facto, uma rede de serviços eficazes e capazes de responder aos vários pedidos que nos vão, surgindo. Queria também dizer que seria importante, ainda que da parte da Comissão, eu creio que pode haver esse compromisso de sigilo, que a Inspeção-Geral nos possa fazer chegar o relatório que foi dirigido, sendo que há um compromisso da nossa parte de sigilo, porque eu creio que seria importante podermos ter todos os elementos em cima da mesa relativamente à análise da situação e da unidade, tendo em conta a matéria que está em cima da mesa e a necessidade de ter, de facto, acesso ao documento por fora, a podermos fazer uma reflexão mais completa. E, portanto, da parte do PCP continuaremos a acompanhar estas matérias. Fazemos também questão de, assim que possível, poder ser ouvida a URGS, porque entendemos que é determinante que aconteça. Sabemos que o Governo já anunciou por diversas vezes publicamente a vontade de alterar a lei relativamente a esta matéria, mas eu volto a dizer que, da nossa parte, entendemos que, para além da alteração da lei, e há aspectos que podem devem ser melhorados de facto, há aspectos que são essenciais e que exigem investimento público. E entendemos que isso é incontornável nestas matérias, do acompanhamento às pessoas trans nesta matéria, como outras em geral, e portanto continuaremos também a acompanhar esta matéria com essa preocupação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, começo por cumprimentar a delegação que aqui está hoje connosco e agradecer a vossa presença em meu nome pessoal, em nome do CDS, e lamentar, aliás, como já foi feito, e aqui não quero deixar de ser redundante, lamentar a ausência da URGS, porque efetivamente, mais do que numa perspectiva acusatória, a nossa perspectiva era de, constatando que existem efetivamente situações que lamentamos, que houvesse a possibilidade de apontar caminhos de melhoria que são fundamentais. Pelo facto de falar em último, há muitas coisas que já foram ditas e não me vou alongar, sendo que para nós aquilo que é fundamental é perceber se estão ou não as pessoas portadoras desta situação a ser alvo de discriminação no acesso aos cuidados de saúde. E isso para nós é um aspecto central, porque, obviamente, como também já foi dito, não basta fazer as leis, é fundamental que se criem. E, portanto, alertamos, de facto, para, às vezes, alguma demagogia em torno de promessas que depois não são dadas as devidas condições para que elas possam ser devidamente implementadas. E, sem mais delongas, o que nós queríamos perceber melhor, para além de outros aspectos que já aqui foram colocados, tem que ver com, de alguma forma, até numa perspectiva de um problema que nós poderemos dizer, como dizemos em medicina, que pode ser de baixa prevalência, mas é seguramente de elevado impacto para os próprios e para as suas famílias, é o perceber se tudo tem que estar centralizado na URGS ou até do ponto de vista de transmissão do conhecimento, de transmissão das competências, alguma ligação a hospitais universitários de Lisboa e do Porto deveria ou não ser implementada, sendo que não cai na demagogia de dizer que têm que existir centros em Lisboa, Porto e Coimbra, porque estamos a falar de casos em que provavelmente para se reunir as competências necessárias e pelo número da casuística possa ter que se agrupar apenas num centro. Mas se isso efetivamente, e para a dimensão que temos no país desta realidade, e se isso acontecer relativamente a Coimbra apenas, então o que é que tem que se modificar para garantir o acesso em devido tempo a estes cidadãos aos cuidados de saúde, que me parecem claramente diferenciados de questões de, com o devido respeito e as aspas, mera cirurgia plástica. Há, portanto, a questão da diferenciação do ponto de vista das listas de espera, achamos que é qualquer coisa que teria que acontecer. Depois, do ponto de vista, e para de facto não alimentarmos demagogia, do ponto de vista de financiamento no SNS, como é que estas atividades são financiadas? Porque se elas não forem, de alguma forma, apelativas para o serviço que as está a realizar do ponto de vista de financiamento e de poderem ser até prejudiciais do ponto de vista de financiamento, é a isso que me refiro, obviamente vão-se criar aqui um conjunto de dificuldades e de obstáculos a que estas cirurgias aconteçam. E por último, tem-se falado e fala-se sobre as cirurgias, penso que já se falou disso aqui hoje, as questões de acompanhamento psicológico destas pessoas são fundamentais e, portanto, sabendo nós que existem carências na área do apoio psicológico, se efetivamente está garantida uma estrutura que possa, antes da cirurgia, depois da cirurgia e num processo que é relativamente prolongado ao longo da vida, se estas pessoas têm acesso aos cuidados psicológicos de que carecem. Era só. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Já agora, eu aproveitava antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Miguel Santos, faz favor. Sim, vou falar sobre isso. Vou só, entretanto, já contactámos a URGOS e só para explicar a todos os presentes, para não haver dúvidas nenhumas, houve uma divergência entre um primeiro mail que, da Comissão, foi com uma data dia 2, e de outros dois mails que seguiram de seguida, com a data de 1, penso que houve aqui uma divergência e um mal entendido de datas e horas. Portanto, eu da minha parte peço as minhas desculpas. Penso que houve dois mails depois a seguir com as datas, mas penso que ganhamos, porque ganhamos, temos hipótese de tratar este tema com mais tempo aqui e agora, e teremos uma segunda ronda então, em que notificaremos então a doutora Zélia Figueiredo e também a URGOS para estarem aqui connosco na próxima quarta-feira à tarde. Fica já, e todos nós conhecemos, já também transmitiremos à tarde, porque de manhã há plenário, às 10 da manhã, foi como foi transmitido. E, portanto, ficará para as 2 da tarde a nossa audição. Teremos mais audições com a questão do INEM e, portanto, teremos mais tempo para discutir, continuar a discutir esta temática. Eu dava-se a palavra ao Dr. João Décio Ferreira para nos falar sobre as questões e esclarecer as questões que nos foram colocadas e depois daria a palavra à Dra. Catarina e ao Dr. Carlos Fernandes e à Dra. Lino Furtado e ao Dr. Sérgio Abreu de seguida. Muito obrigado. Faz favor.
Eu fiz um apanhado de alguns documentos que entendi que podiam ser vantajosos para terem e corroborar aquilo que eu vou dizer. Desculpem, hoje isto está um bocado mal, deve ser do tempo. Entretanto, prometo que não vou ser politicamente correto. Tenho aí do lado de trás, de uma coisa que eu distribuí, uma definição de politicamente correto, que foi premiada numa... Eu posso ler?
Sim.
Na Universidade de Griffiths, na Austrália, há um concurso anual sobre definição mais apropriada para um termo contemporâneo. Este ano, foi em 2015, o termo escolhido foi politicamente correto. O estudante vencedor escreveu: politicamente correto é uma doutrina sustentada por uma minoria iludida e sem lógica, que foi rapidamente promovida pelos meios de comunicação e sustenta a ideia de que é inteiramente possível pegar num pedaço de merda pelo lado limpo.
Ficou registro.
Como foi de uma faculdade, enfim, e ganhou. E é assim, eu acho que eu vou responder a estas perguntas que ficaram. Acho que deve fazer um pouco de história do que se passou em Portugal desde 2011 e antes disso mesmo. Em 1995 é que se começaram a poder fazer as cirurgias de mudança de sexo em Portugal. Até lá havia no Código Deontológico dos Médicos algo que impedia tal coisa. Foi mudado nessa altura o Código para juntar esta patologia, que até à data não era muito conhecida. Quem começou a fazer cá em Portugal foi, no Hospital de Santa Maria, o Dr. Godinho Matos, no Serviço de Cirurgia Plástica, de onde eu me formei e onde trabalhei até a reforma. E mesmo depois, ainda um ano e tal. O Dr. Godinho Matos reformou-se em 2005 e, a partir dessa altura, o diretor disse-me se eu não me importava de seguir com esse departamento que havia lá, essa secção da cirurgia plástica. E eu que tomei conta disso e conhecia já as técnicas que se usavam internacionalmente, não me agradavam, e quando uma coisa não me agrada, porque não me agradava que fizessem a mim, só tenho uma coisa a fazer: criar uma técnica que me agrade e que acho que gostava que a fizessem a mim, se fosse o caso. E assim tomei conta dessa parte da cirurgia e fui fazendo juntamente com o resto das cirurgias a que também tinha que fazer, da obesidade, etc., e de muitas outras, e de malformações congénitas, genitais, e, portanto, tinha alguma limitação quanto aos tempos cirúrgicos que podia usar para isso. Entretanto, chegou-se 2009, reformei-me, o hospital fez um contrato comigo até que ia sendo de 3 em 3 meses, e até ao fim de 2010... esse contrato foi feito sob uma lei que uma entidade privada podia fornecer serviços ao Estado. E, a partir daí, não foi possível mais fazer esses contratos, porque havia uma lei também, ou que foi depois surgiu, em que reformados não podiam entrar nesses contratos. E, portanto, só fazendo um contrato diretamente. E foi-me proposto realmente 36 horas semanais, e fiz as contas, dava a volta de 6 euros a hora, porque só recebia um terço do ordenado, um terço da reforma, e, portanto, entendi que, pronto, disse mesmo a quem me contactou que nessa altura podia dispensar a mulher a dias e ia fazer o trabalho dela, porque eu estava a pagar-lhe até mais do que isso, e até gostava de fazer uns petiscos e tal, portanto não havia. Entretanto, nessa mesma altura, entrevistaram o Dr. Celso Cruzeiro, e veio em vários jornais, que disse, que na altura ele era diretor do Serviço de Cirurgia Plástica lá de Coimbra, e era, ao mesmo tempo, um dos representantes da Secção Regional do Centro, ao Colégio da Especialidade de Cirurgia Plástica da Ordem dos Médicos. E nessa dupla qualidade, ele disse, e veio Celso Cruzeiro, apela a uma solução rápida, seja o acordo com o privado, seja a contratação de um cirurgião estrangeiro para ficar a fazer as cirurgias. Portanto, ele demarcou-se completamente como diretor de serviço e como membro do Colégio da Especialidade, que no seu serviço havia competência para fazer tal coisa. Uns dias depois, o Dr. Reis Marques já vinha dizer que já tinham uma equipa ótima, que ia começar a operar daí a 2 a 4 meses e que ia ser uma coisa fantástica e que estava tudo resolvido, que ia ser uma coisa... Ora bem, essa equipa foi encomendada ao Dr. Reis Marques pela doutora Ana Jorge, que na altura era Ministra da Saúde, que é médica, embora, enfim, tenha algumas reticências de a considerar como colega, na medida em que ela tem o curso de medicina, sim senhor. Agora, em relação ao juramento de Hipócrates, que é o que ela fez, nós fazemos o juramento de Hipócrates, tem várias coisas que ela não segue, em que diz: não permitirei que considerações da religião, nacionalidade, raça, partido político ou posição social se interponham entre o meu dever e o meu doente. Exercerei a minha arte com consciência e dignidade. A saúde do meu doente será a primeira preocupação.
O senhor não me leva a mal, se fôssemos mais objetivos e tratássemos com objetividade do assunto que nos trouxe cá... Mas para é mim que... era mais fácil ir para os seus deputados, porque senão perdemos aqui alguma qualidade no trabalho que estamos a fazer. Então, não me leva a mal, senhor.
Não, mas é que há alguma coisa aqui, então só que...
Há questões de enquadramento que nós enquadramento. Temos de fazer. Se calhar, indo diretamente ao assunto,
a Urgos,
já perdemos 7 minutos.
A Urgos diz que vai tratar malformações congénitas urogenitais, lesões genitais pós-traumáticas, cirurgia de ativação sexual, ambiguidade sexual e situação intersexo, que é a mesma coisa, e bem como patologias muito complexas do órgão genital, etc. Ora bem, o nome URGUS, que é a Unidade Reconstrutora Urogenital e Sexual. A IGAS só investigou o I sexual. É uma unidade que tem como diretora uma dessa cirúrgica altamente especializada, que tem como diretora uma psicóloga. A doutora Luísa é psicóloga e tem aí isso, e tem depois uma carta que ela escreveu à jornalista em que se assume como diretora. Tem depois uma carta que um doente me enviou por e-mail para eu entregar ao bastonário, na altura, que não tem nada de transexual. Ficou num acidente, ficou sem uma perna, sem o pênis, sem parte da bacia, e de Coimbra pediram-me se eu podia, na altura não havia Urgos, se eu podia fazer ali alguma reconstrução. Fui operando no Hospital de Santa Maria, etc. Portanto, esta carta, certamente, que o IGAS recebeu do bastonário. Também há aqui uma outra de a mãe de uma doente, que eu risquei os nomes porque ela pedia para não tomar o nome da pessoa, e portanto, que também certamente que o IGAS recebeu. Tenho uma carta da doutora Zélia, que não está presente, mas tem aqui uma carta que mandou também através de mim ao bastonário, e portanto eu tomei conhecimento, e ela ontem disse-me que eu podia trazê-la para aqui, e também em relação ao que se passa lá em Coimbra, e isso tem vocês todos aí. Isso determinou todas as queixas que houve lá para o bastonário, para a Ordem dos Médicos, que não foram só estas, foram muitas mais, determinou uma investigação que veio no jornal na altura do IGAS. E chegou, eu vi o bastonário dizer na televisão, quando perguntaram quando veio o resultado do IGAS, em que nesse resultado, se a inexistência de consulta específica, inexistência de lista de espera, inexistência de sistema informático específico, inexistência de tempo afeto à equipa, dificuldades de coordenação multidisciplinar, o que ele disse é que se não tinha isso tudo, não existia. Isso disse o bastonário e eu corroboro a ler. Entretanto, quanto a números, que são sempre complicados na URGS, numa troca de correspondência entre o Dr. Reis Marques e a Ordem dos Médicos, eu soube, porque há sempre umas fontes que podem sair com algumas coisas de todo lado, que às tantas o bastonário, isso disse nesse mail, pediu para Coimbra os nomes e os casos que tinham sido lá operados e feitos todos. E eles indicaram 9 de masculino para feminino e 6 faloplastias. essa carta está lá na Ordem dos Médicos. Acontece que 3 desses 9, por acaso, foram operados por mim no Hospital de Jesus. A parte da cirurgia mudança de genital, mudança de sexo, o que é grave. Mas, pelo visto, certamente que o IGAS tem isso, mas não, e já vou ver que tomaram nota disso. Acontece que depois, também vim a saber, assim por informações fidedignas, mas que enfim, que no relatório do IGAS diz que do masculino e feminino fizeram só 7. Ou seja, como a carta para a Ordem foi a 6/8, eu sei que fizeram uma depois disso, portanto, tiveram o cuidado de tirar aquelas 3 que foram feitas por mim. Eram 7. Quanto às faloplastias, não sei qual é que desapareceu, porque depois no relatório vem só 5, quando lá para a Ordem de Médicos diziam 6. E tinham o nome dos doentes e tudo. Agora, tem aqui assim, acontece que a primeira destas 6, destas 5 que fizeram lá, foi um cirurgião que veio de Belgrado fazê-la lá, no dia 9/12/2011. Portanto, e das outras, sei que andaram com fístulas e mais fístulas, e de uma delas não tem fístulas, porque, portanto, 3, porque me cruzou aquilo tudo, eu vi esse caso, tem a barriga cheia de cicatrizes, tem as pernas cheias de cicatrizes, e tem uma espécie de laranjinha com um buraquinho que eles dizem que não há mais nada a fazer. Portanto, entretanto, isto no fim tem aí um mail que me mandou uma doente operada por lá e que está uma perfeita desgraça, que me vai dar mais trabalho a corrigir do que seria para operar. Quanto àquelas perguntas que me fizeram, quanto ao tempo de espera, por exemplo, uma mamoplastia ali no Hospital de Jesus, pode ser de uma semana para outra, eventualmente 2 semanas, o máximo, isso é, por vezes é uma coisa assim. E todas as outras são assim, rapidamente, mesmo, digamos, em 2 semanas, vá lá, que seja 3, mas nunca será mais do que isso. Quanto ao financiamento, pois, a ADSE, a ADM, a PSP-SAD, têm financiado. Portanto, aqueles que só têm o Serviço Nacional de Saúde estão tramados, porque não são, são diferentes das outras pessoas, não são considerados certamente portugueses, como os outros não têm os mesmos direitos, porque aqueles têm direito a isso. Dos outros que não podem, pois, com dificuldade lá vão pagando despesas reduzidas que o Hospital de Jesus acordou a fazer e muitos deles à borla. Ora, não da parte do hospital, que tem as suas despesas, mas enfim, da equipa médica. Quanto aos hospitais, depois eu fui convidado uma vez pelo Dr. Vaz Santos, logo em 2011 ou 2012, para fazer lá uma cirurgia de M2F, para a genital, para demonstração, etc. Fui proibido de lá ir a fazer isso pela direção do hospital. Quanto à lei... foi, quer dizer, depois disseram-me que afinal não podia lá ir porque a administração do hospital e a direção clínica ou não sei o que não, nos hospitais civis de São José. Depois acabei por operá-la realmente no Hospital de Jesus a custo 0, não do hospital que ela pagou, as despesas do hospital. Quanto à despatologização, que também se fala aí muito, pois é, no momento em que foi despatologizado, deixou de haver com participação, deixou de haver cirurgias, deixou de haver tratamentos médicos. Isso aí é coisa. Mas é uma coisa que realmente, principalmente, o Bloco de Esquerda gosta muito, mas que não se preocupa. Não vi nunca nenhum dos grupos parlamentares, nem governo, preocupar-se com as cirurgias, que de facto, em Coimbra, não se fazem. Eu posso só dar uma ideia aqui do que é que...
Então, para finalizar, Sr. Turno.
Só essa ideia do que é que... Desta primeira fase, do que é que... já vem aqui. Jesus. E que posso dizer que, neste momento, no Hospital Santa Maria, eu tinha feito 7 M2Fs, que é mais fácil de saber, que é só de uma cirurgia e está feito. E depois, aqui, assim, no Hospital de Jesus, fiz mais 3 que vieram do Brasil, uma que veio de Espanha, uma que veio de Itália, uma que veio de França, 5 vieram da Suíça, uma que veio de Angola, E, portanto, no total dá isso 44 ao todo. E ainda fui fazer uma ao Rio de Janeiro, para uma estação lá com um colega que agora faz lá a mesma técnica que eu. Portanto, ao todo dá 44, das quais portuguesas 31 e estrangeiras 12. Tenho neste momento duas de Itália marcadas. Tenho para dia 10, próximo dia 10 uma que vem de Espanha. Tenho outra que vem de França para abril. Tenho para junho uma que vem da Alemanha, para setembro uma que vem de Itália. Isso foram datas que eles me pediram para ser nessa altura. E outra que vem da Escócia, que vem lá para julho. Portanto, aqui, só cá em Portugal é que a coisa funciona assim. Eu não fiz reclamo nenhum para os estrangeiros. São as pessoas que vão falando uns com os outros e que vão vendo o que é que se faz, o que é que faço, porque realmente é a técnica diferente da que se faz pelo mundo fora e cá também, onde fazem, não usam, porque os que fazem cá, como em Coimbra, em outros sítios que tentam fazer, quer dizer, tenho lá coisas de Coimbra para, que eu não sei como é que é de corrigir aquilo quase, mas é de corrigir, mas que vão aprender fora, tudo bem, é por isso é que não se fazem as mesmas coisas.
Muito obrigado, doutor. Dava agora a palavra, então, à doutora Catarina Soares e ao doutor Carlos Fernandes. Faz favor.
Muito bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas, colegas da delegação. É com profundo alívio e profunda gratidão que aqui estou, porque tenho a sensação que, finalmente, a minha voz e a voz das pessoas que acompanho há muitos anos pode ser ouvida num sítio que pode fazer diferença, e lutamos com problemas na área do tratamento destas pessoas. Eu pessoalmente, desde, não me lembro, de 79, 80, a altura em que as consultas de sexologia foram criadas no Hospital Júlio de Matos. Gostaria só de contextualizar um pouco. Apesar da Organização Mundial de Saúde considerar a saúde sexual como inerente e essencial à saúde global, as consultas de sexologia clínica não são parte obrigatória dos nossos serviços de saúde. Foram sempre criadas através do voluntarismo de pioneiros dedicados, no nosso caso específico, sempre psiquiatras, em Lisboa, em Coimbra e no Porto, no fim da década de 70 e no princípio da década de 80. Eu sou oriunda da consulta do antigo Hospital Júlio de Matos, já não é, como sabem, é o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, e comecei a trabalhar na consulta criada pelo Dr. Afonso de Albuquerque em 1979. Já lá vão uns anos. E é no contexto, exatamente, das consultas de sexologia clínica que as pessoas transexuais ou com disforia de género, chamemos-lhe o que entendermos, têm sido assistidas e começaram a ser assistidas logo então. Gotinhas, começou por gotinhas, e hoje, de facto, são quase uma torrente, uma corrente de gente. Para vos dar uma ideia, trouxe alguns dados. Nós só temos registros informatizados no Centro Hospitalar Psiquiátrico desde o ano 2000, portanto, não pude recuar antes disso porque não tive tempo, não é? Mas entre 2000 e janeiro de 2017, assistimos 302 pessoas com perturbação de identidade do género no nosso hospital. 302. 166 masculino para feminino e 136 de feminino para masculino. No ano de 2016 foram 68. Portanto, a procura tem vindo a aumentar. Os dados de prevalência destas pessoas são muito difíceis de apurar, não temos dados nacionais, mas as estatísticas internacionais também são muito variáveis na prevalência que nos dão. Evidentemente que aqui há logo à partida um problema metodológico, porque a prevalência da população não é verdadeiramente a prevalência na população geral, mas a prevalência de quem procura os serviços. E de quem procura os serviços, estamos a falar de prevalências na ordem, o masculino para feminino. Uns autores apontam para um em cada 12 mil pessoas, e outros vão até 45 mil, de 1 para 45 mil, portanto a discrepância é muito grande. Enquanto de feminino para masculino estamos a falar de prevalências de 1 para 30 mil e outros estudos 1 para 200 mil. Portanto, isto obviamente que dificulta o planeamento dos serviços. E como disse, em relação ao nosso país, não temos dados. Agora, eu gostaria, se me permitem, de retificar alguns dados que foram fornecidos pela AMPLOS na sua audição de dezembro. Fizeram o favor de me facultar o relatório e há aqui informações que não são corretas. Por exemplo, em relação ao Hospital de Santa Maria, falam de facto de uma pessoa que faz consultas e tem sido um bocadinho controverso para as pessoas com perturbação de identidade de género. No entanto, foi criada pelo antigo diretor da psiquiatria uma outra consulta de sexologia que é coordenada pelo Dr. Abel Matos Santos e está a funcionar e também está a atender pessoas com disforia de género. Em relação à minha própria consulta, e como disse, ela foi criada em 79, mas funcionou no contexto de um serviço de psicoterapia comportamental, serviço esse que eventualmente foi extinto, também uma situação controversa, mas não estamos aqui para isso, e a consulta de sexologia não esteve suspensa, como diz no relatório, ela funcionou sempre, mas autonomizou-se em 2006, portanto, por ordem de serviço, a consulta de sexologia clínica passou a existir autonomamente. E o staff é um bocadinho diferente do que diz aqui. Nós somos atualmente duas psicólogas clínicas, uma delas está de baixa prolongada porque fez uma gravidez de risco, portanto é baixa da gravidez de risco e depois a licença de maternidade, naturalmente, mas aumentámos as consultas. Aumentámos as horas, eu aumentei as horas de consulta exatamente para suprir parcialmente a falta que a minha colega faz. Mas além de nós as duas, temos um endocrinologista, Dr. Carlos Fernandes, e dois psiquiatras. E os médicos que trabalham na consulta têm competência em sexologia clínica, portanto não estão lá a trabalhar tanto como psiquiatras, mas como terapeutas sexuais, portanto... Não estou a dizer que temos a situação ideal, não estou a dizer que não temos lista de espera, não estamos a dizer que conseguimos dar uma resposta extraordinária, mas a realidade é esta. Evidentemente que não estamos lá só para as pessoas com perturbação de identidade de género. Recebemos muita gente mandada pela reinserção social, pessoas que perpetraram crimes sexuais, e obviamente que também recebemos as pessoas com perturbações da resposta sexual, homens e mulheres, que precisam. Embora, estivemos a fazer algumas contas, o Dr. Carlos Fernandes e eu, poderemos dizer que entre 75% a 80% dos nossos utentes são pessoas com perturbação de identidade do género. Portanto, destas pessoas, o atendimento mais exigente é quando estão na fase de avaliação, obviamente. Queremos que as pessoas já estiveram à espera das consultas, já andaram, sabe-se lá por onde, e há tanto tempo à espera. Portanto, tentamos que a avaliação seja o mais rápido possível. Depois, o seguimento. Há sempre um seguimento mais assíduo quando as pessoas começam a hormonoterapia, ou masculinização ou feminilização, mas... As famílias também são acompanhadas quando o utente pede. Nós damos acompanhamento às famílias, sobretudo na fase do diagnóstico, para esclarecer, porque muitas famílias ficam muito confusas, não entendem, rejeitam, pensam as mães, sobretudo, que são elas as culpadas. Portanto, tudo tentamos esclarecer na medida das nossas possibilidades. Mas depois, com a continuidade do tratamento, nem toda a gente precisa de acompanhamento psicológico. Há pessoas com disforia de género, que são pessoas muito adaptadas, muito bem resolvidas consigo próprias. Não são todos, muitos precisam, mas portanto, todas as pessoas que estão a fazer as hormonas não precisam de um acompanhamento psicológico assíduo. E, de facto, diga-me.
Faz favor.
Nós, a nossa consulta é livre, nós não temos restrições absolutamente nenhumas, nem de área, nem têm que ser mandados pelo doutor A, B ou C. Nós temos pessoas que vão à consulta por iniciativa própria. É rara semana que eu não recebo, até no meu e-mail pessoal, pedidos para atendimento, e não temos restrições nenhumas. E o hospital, obviamente, eu faço isto com autorização e conhecimento. Há uma situação um bocadinho menos regular. Como os senhores deputados sabem, os cuidados de saúde para adultos e os cuidados de saúde para crianças, eu penso que de um modo geral, mas ainda mais a nível da psiquiatria, estão muito estanques, estão muito divididos. Portanto, nós, nos hospitais psiquiátricos, lidamos com os maiores de 18 anos e depois o resto é para a pedopsiquiatria. Na pedopsiquiatria. Em todo o lado. Não, o Hospital dos Limates não tem pedopsiquiatria. Nós temos lá um serviço de pedopsiquiatria, mas não nos pertence. Pertence à Estefânia. Portanto, estão lá fisicamente, mas pertence ao Hospital da Estefânia. Devo dizer que, irregularmente, mas com conhecimento do diretor clínico, nós seguimos uma meia dúzia de casos de crianças que nos foi particularmente pedido. Se estamos ilegais, mas, portanto, são pedidos muito específicos, a que os pedopsiquiatras entenderam não darem resposta, porque é um atendimento muito específico e nós estamos a fazê-lo. E tem corrido bem. Basicamente, o que nós fazemos com estas crianças é orientar os pais, para não punir, para deixar, para, enfim, damos orientações. O nosso grande, grande, grande problema, é para, como disse, não termos o atendimento ideal, esbarra na cirurgia. Nós não temos onde mandar, portanto, e muitas vezes comentamos uns com os outros. É altamente frustrante, fez o acompanhamento todo, a hormonoterapia está a correr muito bem, e depois, obviamente, as pessoas querem ser operadas. E nós, no público, só dispomos, atualmente, da Urcos. E as pessoas não querem ir à Urcos. Não querem. Simplesmente dizem mesmo, não vou. Não quero. Mas não querem porque entendem que não são... que não irão ser bem operados, que não irão ser. Destes 302, temos 4 que foram só operar à Tailândia. Dispunham de meios financeiros, as pessoas são livres de ir onde quiserem. Há, de facto, um hospital que funciona bem em Bangkok. Porque não há resposta, senhora deputada.
Capacidade de resposta. Outra coisa é, pareceu-me perceber das suas palavras, que há uma desconfiança de que não, sim, vão ser bem tratados, sim, que não vão ser bem operados.
Sim.
São situações diferentes.
Sim, hoje,
não é?
Em dia tudo,
quer
sabe.
Dizer, tendo Portugal uma pessoa como o Dr. Décio, que, sim, tem um registro, de um, quer dizer, não teve, não se fez cola, não há pessoas que saibam operar.
Senhora deputada, eu só... Eu no público, se tiverem ADSE, se tiverem seguro, se tiverem dinheiro, no seguro não dá, portanto, se tiverem ADSE, se tiverem dinheiro, alguns contraem empréstimos, eu posso mandar para o Dr. Décio, mas eu não posso mandar pessoas pobres, paupérrimas, é uma população pobre, muitos desempregados, eu não posso mandar para o privado, e então o único sítio que eu posso mandar é para Coimbra e as pessoas não querem ir. Porque entendem o que as pessoas me transmitem, entendem que irão ser mal operados. E não querem.
Mas há casos concretos?
Há. Senhor deputado, e depois eu destas pessoas, meu colega de equipe, terei mandado para aí uns 10 para Coimbra, com o coração um bocadinho apertado, mas as pessoas pedem e eu faço, tem que ser com uma carta de referência, obviamente, que é normal em todos os serviços. Eu desses 10 desaparecem do horizonte do meu colega endocrinologista. De retorno, eu vi uma mastectomia, uma pessoa que tinha sido mastectomizada, e vi há pouco tempo uma pessoa que tinha sido submetida a faloplastia e que estava desesperado porque estava com o braço inutilizado, porque tiraram, primeiro tiraram um flap daqui, não funcionou, depois tiraram um flap daqui e a pessoa estava desanimadíssima. Olha o que eu tenho aqui, isto é um coto. Por favor, deixem-me ressalvar que, obviamente, isto não tem nada de pessoal. Iniciei as leads da sexologia e as sociedades de sexologia, tudo isso foi com os meus colegas de Coimbra, porque sempre tive grande estima e grande respeito. Escrevemos livros em conjunto. Agora, esta parte da cirurgia, gostaria que o meu colega também... Não funciona.
Então, bom dia também. Também faço as minhas palavras da professora Catarina, com muito alívio que vejo essa comissão reunida para tratar de um caso que, de fato, apesar de baixa prevalente, para nós é muito querido. Eu sou médico endocrinologista, como foi dito, com competência em sexologia, portanto, eu falo um bocadinho do passo anterior, antes da cirurgia. E dentro do Sistema Nacional de Saúde, nós temos no Porto, no Hospital de São João, temos em Coimbra e temos em Lisboa, tanto no Júlio de Matos como no Hospital de Santa Maria. O meu colega, de facto, que fazia, o endocrinologista que fazia, de facto, saiu há alguns meses atrás do Hospital de Santa Maria, mas eu tenho contato com a diretora de serviço atual do Hospital de Santa Maria e ela me veio falar comigo e demonstrou muito interesse em formar uma pessoa para continuar essa avaliação médica no Hospital de Santa Maria e penso que isso continuará no Hospital de Santa Maria. De fato, a intervenção médica é uma intervenção anterior à intervenção cirúrgica e dentro do Sistema Nacional de Saúde há essa resposta nas três principais cidades do país. A nossa intervenção é uma intervenção de avaliação médica e de terapêutica hormonal, que é feita, como sabem, antes da cirurgia, é assim que está protocolado nas diretrizes internacionais. E, de fato, quando chega o momento de nós enviarmos, e normalmente é um processo pacífico, é um processo que corre bem, raras situações em que não é possível a contraindicação para a terapêutica hormonal ou mesmo complicação. Portanto, a nossa intervenção é relativamente simples e, de fato, depois há uma grande pressão dos doentes para que haja o passo seguinte, que a maior parte dos doentes, não todos, mas a maior parte dos doentes, pretende, de fato, a correção cirúrgica. E de fato, é aí que nós temos aqui alguma dificuldade. A nossa consulta, apesar das limitações que há em todo o Sistema Nacional de Saúde, eu penso que tem dado resposta. De fato, uma das psicólogas tem estado de baixa quase um ano, por questões de saúde, e isso atrasou um bocadinho, mas penso que temos uma lista de espera de 4-6 meses para as primeiras vezes. 4 meses. Portanto, é uma lista de espera com um tempo razoável e para uma consulta que é aberta a todo o país. Tentando responder aqui uma ou outra questão que foi surgindo aqui, e o Dr. Décio fala melhor que eu disso, claro, a parte cirúrgica eu não posso falar, não tenho competência para isso, mas eu penso que, dada a prevalência dessa patologia, criar vários centros ao longo do país não faz muito sentido. É claro que o cirurgião, como tudo na vida, é bom aquele que faz muito. Portanto, o ideal seria criar um centro de referência, ou em Coimbra, ou em Lisboa, e essa equipe, de fato, como dizem, ganhar mão e fazer bem, onde fosse. Em relação à parte da infância, pelo menos nós, de fato, depois da aprovação da lei em 2011, da mudança de nome, nós temos tido cada vez doentes mais jovens. E dentro dessa área, da parte médica internacional, isso também é uma novidade. E ainda não há exatamente uma guideline, uma recomendação internacional, como é que nós devemos abordar a parte médica nisso. Há alguns estudos já, e há alguns estudos que fazem um bloqueio da evolução da puberdade muito cedo, porque de facto aquele processo de puberdade num transexual é muito violento psicologicamente, e, portanto há alguns estudos nesse sentido, mas ainda é uma área que nós estamos ainda a tentar perceber a nível mundial para como é que nós vamos tratar esses doentes, de fato, e a avaliação psicológica nessa fase é muito importante. E, enfim, eu acho que fica
um bocadinho
por aqui.
Eu, então, dava a palavra agora à doutora Lídia Furtado e ao doutor Sérgio Abreu. Faz favor, Sr. Doutor.
Muito bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados. E muito obrigada por terem convidado a IGAS para esta audição. Gostaria de fazer um breve enquadramento do que é a IGAS, porque me parece que existe muita confusão sobre o que é o trabalho da Inspeção-Geral. A Inspeção-Geral é um serviço público, dependente do Ministério da Justiça, da Saúde, peço desculpa, isto é defeito profissional, do Ministério da Saúde, e está na tutela direta do Sr. Ministro. Como serviço de inspeção, eu não vou fazer um enquadramento muito grande, já o fiz numa outra comissão e está disponível de certeza a audição, mas gostaria de precisar aqui qual é verdadeiramente o âmbito de intervenção da inspeção. A inspeção é um organismo que, embora na dependência do Ministério da Saúde, atua com base no princípio da independência e da autonomia técnica e, portanto, tem iniciativa própria naquilo que é a sua intervenção na matéria e aqui na área da saúde. Por outro lado, intervém em todas as atividades em saúde, sejam elas do setor público, do setor privado ou do setor social. Assim sendo, e para que fique bem claro, a intervenção da IGAS pode ser determinada por moto próprio, porque a inspeção assim o determinou, pode ser a pedido por qualquer entidade, seja ela o Ministro da Saúde, as ordens ou qualquer cidadão que se dirija à IGAS. E o tratamento dessa participação é feita e é avaliada por nós e decidida a intervenção conforme os critérios que nós utilizamos. No caso que aqui nos traz, e apenas para esclarecer outro pormenor, porque há aqui uma confusão, e se o Sr. Deputado me permite, que é a ação que foi desenvolvida pela IGAS não foi uma auditoria. Foi uma inspeção, que é uma coisa diferente. Efetivamente, no âmbito da intervenção da IGAS, a IGAS pode realizar auditorias, pode realizar inspeções e pode realizar a ação disciplinar. Dentro das inspeções, ainda realiza as fiscalizações. Portanto, esta intervenção da IGAS é globalmente destinada a verificar o cumprimento das disposições legais e regulamentares e das orientações aplicáveis nos domínios da atividade e da prestação dos cuidados do setor da saúde. Portanto, eu queria precisar isto, que é para percebermos porque é que a intervenção da IGAS, neste caso particular, foi direcionada apenas a um aspecto. Aquilo que está aqui em causa, trata-se de uma inspeção que difere da auditoria porque tem um objetivo específico. E esta inspeção foi direcionada à verificação da organização e funcionamento de um serviço do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, que se chama URGOS. E foi direcionada a esta verificação do funcionamento e organização exatamente porque partiu de uma participação da Ordem dos Médicos, que nos solicitou a nossa intervenção, mas nós entendemos que em vez de irmos ao caso particular, devíamos então fazer um trabalho mais aprofundado e foi este, verificar a organização e funcionamento daquela unidade hospitalar. E foi isso que nós fizemos. O nosso relatório foi um relatório aprofundado, em que se verificou desde a criação da unidade até ao final da inspeção da ação inspectiva, o seu funcionamento, o número de cirurgias realizadas, a sua intervenção concreta, e é isso que nos compete fazer e foi isso que se fez. Como é evidente, a ação inspectiva da IGAS, porque não o pode fazer, não vai apurar o grau de tecnicidade ou de valia dos atos médicos. O que vai verificar é como é que funciona, se foram respeitadas a legislação, as regras deontológicas, aquilo que está determinado pela Direção-Geral da Saúde, etc. Portanto, foi ver e foi verificar a conformidade legal dos procedimentos. É evidente que detectou na organização e funcionamento daquele serviço concreto, detectou insuficiências, detectou algumas dificuldades e constrangimentos. E sem que intervenha nas questões técnicas, ou especificamente técnicas, deste tipo de intervenção cirúrgica, ou eu preferia falar prestação de cuidados de saúde, sem que tenha intervir, eu gostaria de recordar que se trata de uma intervenção extremamente sensível, que o número de população, como aliás já foi aqui referido, trata-se de uma minoria de pessoas, trata-se de uma baixa prevalência, mas que são pessoas que têm, efetivamente, muitas dificuldades do foro psicológico, do foro psíquico e do comportamento. Portanto, é um universo pequeno, complexo e difícil de gerir. Todo o processo, foi aquilo que nós apuramos, desde o primeiro contacto com o serviço até ao final, tem uma demora de 4 anos. Significa que o trabalho é feito com a realização de protocolos internos, médicos, legais e, portanto, com respeito pelo princípio da não discriminação e pelo direito à autodeterminação. Isso não temos dúvidas, que isso se verifica naquele serviço. Que, além do mais, apesar de ser pequeno e ainda ter apenas 6 anos de existência, é preciso recordar que este serviço foi criado em novembro de 2011, portanto tem pouco mais de 6 anos e tem vindo a crescer. E queria salientar o seguinte: apesar das insuficiências e dos constrangimentos verificados, o centro hospitalar em causa respeitou de imediato, ainda antes do contraditório, as recomendações que foram feitas. E, neste momento, já implementou todas as recomendações que foram efetuadas no âmbito desta inspeção, que, como digo, tinha um objeto muito específico. Dos nossos dados, esta unidade realizou, desde 2011 até agora, cerca de 62 intervenções cirúrgicas. Portanto, se compararmos com o serviço que há bocadinho aqui foi referido, em 15 anos atendeu 302 pessoas, é um serviço que tem funcionado. Por outro lado, é importante referir que as recomendações dirigiram-se à organização e funcionamento deste serviço e, sim, Sr. Deputado, foi alterado o artigo 6º do regulamento da URGOS, tal qual como nós tínhamos recomendado. Pois, provavelmente, porque ainda não estaria finda a verificação da implementação das recomendações. Eu recordo que esta intervenção, eu já esclareço, estas recomendações foram feitas e recordo que há um prazo para que os serviços possam implementar as recomendações. São recomendações que foram cumpridas, eu, inspetora-geral, que todas as entidades cumprissem no prazo as recomendações que nós fazemos. As nossas recomendações são muitas vezes pedagógicas e dirigidas ao bom funcionamento dos organismos. Aquilo que se pretende é que o serviço melhore. E, portanto, eu gostaria de explicar que as recomendações foram todas cumpridas. A criação de consulta específica, que não existia, no âmbito de cada especialidade para utentes com disforia de género, a criação da lista de espera específica da URGOS, que permita fazer a monitorização em tempo real e obter dados estatísticos de forma imediata, a criação de uma lista de espera de cirurgia específica, informatizada, dos utentes da URGOS, porque os utentes estavam espalhados nas diversas especialidades e, portanto, foi feito. Foi feito o reforço da equipa de cirurgia através do aumento de tempo afeto à unidade. A afetação dos tempos à equipa multidisciplinar para discussão e avaliação dos casos clínicos num quadro de maior conformidade com os horários de trabalho. Eu recordo que se trata de um centro hospitalar público, os profissionais estão distribuídos por várias tarefas, mas mesmo assim, no caso, nós verificamos que a equipa reunia-se depois das 9 da noite para fazer o tratamento dos casos. Portanto, há efetivamente uma preocupação de respeitar e de prestar um serviço adequado. O que importa aqui é que, tendo nós verificado estas insuficiências, foram feitas exatamente as alterações necessárias. E a alteração ao artigo 6º, com vista a clarificar que a unidade recebe utentes referenciados por serviços e entidades de todo o país, e não exclusivamente com origem interna, como estava no regulamento, de forma a eliminar qualquer dúvida de que não há restrições no acesso. Gostaria de referir que a IGAS, depois de efetuar uma ação inspectiva e depois de efetuar recomendações, faz aquilo que compete ao serviço de inspeção, que é verificar a implementação. A verificação da implementação, que é a ação de seguimento, vai ser feita este ano ou no ano de 2018. Nós temos que dar tempo aos serviços para reconstruírem a sua atividade e, portanto, não nos serve de nada ir verificar se efetivamente está tudo em ordem logo a seguir, porque é evidente que há muitos fatores que não dependem apenas disso. Agora, que as recomendações foram acatadas e que estão a ser e que foram implementadas, isso é um facto e, por isso, este processo de inspeção terminou exatamente há 10 dias na IGAS, porque eu terminei o arquivamento do processo, sem prejuízo da ação de seguimento que normalmente se segue. Eu tenho um prazo que varia entre 6 meses e 1 ano para depois desenvolver a ação de seguimento. Sobre as questões do acesso ao relatório, eu recordo que ainda estamos a implementar também nós algumas reformas internas. Este relatório em particular apenas foi disponibilizado para a tutela, como é devido, e para a Ordem dos Médicos, porque foi a entidade participante, com, evidentemente, com a reserva que tem que haver relativamente ao relatório, uma vez que o relatório disponibiliza dados clínicos. Porque nós fomos verificar caso a caso, é assim que se faz, vamos verificar se nos casos que selecionamos, efetivamente os procedimentos foram feitos. Nós trabalhamos por amostra e, portanto, seguimos esses procedimentos e, portanto, o relatório contém dados clínicos que, como é evidente, são reservados e não podem ser disponibilizados. No entanto, e se a Comissão assim o aceitar, eu poderei disponibilizar o relatório expurgando de todos os dados clínicos que têm, porque o relatório, como digo, foi bem realizado, foi feito e foi cumprido no tempo, sendo certo que a entidade também respondeu no tempo. Eu gostaria de salientar novamente, nós não estamos, nem fizemos nenhuma auditoria clínica. É muito claro isto. Não se fez, nem poderíamos fazer auditoria clínica. Por isso, respondendo mais uma vez, não temos protocolos de auditorias. Não há protocolos de auditorias. Porque não, nós é que decidimos as auditorias que fazemos e são auditorias de cariz financeiro ou de verificação de boas práticas, não auditorias clínicas. Provavelmente, e embora a pergunta não me tivesse sido dirigida, mas posto aqui a questão da intervenção da Ordem dos Médicos. Provavelmente, à Ordem dos Médicos e à Direção-Geral de Saúde, poderá haver necessidade de realizar esse tipo de fiscalização com auditorias clínicas, que nós podemos auxiliar naquilo que diz respeito à organização e funcionamento e à verificação da conformidade legal e dos procedimentos que estão a ser realizados. Disponibilizo-me para qualquer outra informação que quiserem, sendo certo que a IGAS apenas importa saber, porque nós não intervimos no processo legislativo, qual é a lei que está em vigor, quais são os procedimentos e as normas que estão em vigor e verificamos, sem qualquer dúvida, a conformidade dessas regras e normas legais. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Eu penso que nós temos todas as condições para fazer aqui uma nova ronda, se faltaram algum esclarecimento, se com as intervenções e com as questões colocadas pelos grupos parlamentares e os seus deputados tenha surgido alguma dúvida. Há uma para quem não faz parte da reunião da comissão, nós temos uma norma instituída que é de quando estas instituições ou estas entidades ou as pessoas que aqui vêm a estas audições estão aqui presentes, tentamos ao máximo o esclarecimento de todas as questões que são colocadas. Por isso é que não está estabelecido em termos regimentais aqui da Comissão que teríamos outra ronda, mas acho que é bom termos aqui, até porque iremos ter mais uma série de audições na próxima quarta-feira à tarde e dar-nos-á também aqui algum apoio para essas próprias audições. Portanto, dava a palavra ao Sr. Deputado Miguel Santos, do Partido Social Democrata. Faz-se.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer os esclarecimentos, o facto. Só para acrescentar, as boas novidades relativamente à URGOS, que a senhora inspectora-geral aqui nos deixa. Portanto, julgo que é um passo em frente. Também teremos a oportunidade de conversar com a URGOS, porque virá cá, está esclarecido, um mal-entendido, uma troca de...
Os deputados estão sim. Já conversámos, entretanto, já trocámos mails e, portanto, estarão cá na próxima quarta-feira.
Ótimo. Julgo que assim fechamos o ciclo destas audições para termos um panorama mais concreto, uma informação mais precisa do relatório, que é que poderia ser interessante no nosso ponto de vista. Nós não precisamos nem queremos os dados clínicos nem a avaliação clínica de ninguém. As conclusões e as recomendações. As recomendações e as conclusões, o que é mais que suficiente da nossa parte para ficarmos com uma perspectiva concreta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, Paulo Trigo Pereira. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que vale a pena voltarmos ao fundamental. Aliás, o fundamental é que nós queremos a melhoria do Serviço Nacional de Saúde em relação ao acompanhamento e ao tratamento das pessoas trans. E nós, peço imensa desculpa, Sra. Inspetora-Geral, não estamos convencidos, Partido Socialista, não estamos convencidos que, apesar dos procedimentos tenham sido melhorados após o relatório da IGAS, em termos de listas de espera, etc., não estamos convencidos que as coisas estejam a funcionar no melhor. E aquilo que a doutora Catarina Soares aqui disse hoje confirma exatamente aquilo que era a nossa expectativa. Ou seja, tem... É quase a medo... Bom, isto agora são palavras minhas, mas tem alguma reticência, podemos ver exatamente, que referencia a URGS para fazer intervenções cirúrgicas. Portanto, quem trata do acompanhamento, digamos, psicológico, psiquiátrico, tem, endocrinológico, tem grandes reticências. O único serviço do país, o único serviço do Sistema Nacional de Saúde do país faz uma minoria muito grande das intervenções cirúrgicas. Não há dados estatísticos. Foi aqui dito em relação ao total das cirurgias que são feitas no país, mas há amostras. E nós temos amostras, e as amostras o que nos dizem é que o Serviço Nacional de Saúde, neste momento, é minoritário nas cirurgias. E se calhar se for a ver a repartição entre M2F e F2M, não é? Nomeadamente as mais difíceis de fazer, ainda será ultraminoritário. É bom que o Sistema Nacional de Saúde passe a ter estes dados para... Portanto, nós não vamos arquivar este tema. Este tema, e não vamos arquivar por uma razão muito simples, nós conhecemos estes jovens, conhecemos o sofrimento destes jovens, conhecemos o sofrimento das famílias e dos pais destes jovens que, às vezes, nem sequer nunca tinham ouvido falar na questão de ser transgénero. Foram à internet pesquisar esta realidade. É algo que lhes cai em casa. Nós conhecemos muito bem isto. Pelo menos alguns de nós que aqui estão nesta sala conhecem muito bem esta realidade. E eu peço desculpa, mas há uma coisa chamada Constituição da República Portuguesa, que eu vou ler o artigo 64, compete ao Estado, para assegurar o direito à proteção da saúde, incumbe prioritariamente ao Estado, a linha A, garantir o acesso de todos os cidadãos, independentemente da sua condição económica, aos cuidados da medicina preventiva, curativa e de reabilitação. Isto está na Constituição da República Portuguesa, é a lei máxima deste país. E, portanto, nós não podemos ficar satisfeitos de saber que a resposta que o Serviço Nacional de Saúde não dá não é satisfatória. Portanto, a nossa atitude em relação à próxima semana e à URGS é melhorar, é construtiva. É construtiva. Nós não queremos incriminar ninguém, mas nós queremos que todo o cidadão português, e as estatísticas foram trazidas, são umas estatísticas, não são oficiais, mas os números, e até cito aqui a doutora Larissa Red, deputada, problema de baixa prevalência, mas elevado impacto. Isto, de facto, é uma baixa prevalência, 302 pessoas, apesar de tudo, mas tem um impacto dramático na vida destas famílias. Agora, multipliquem isto por 4, porque cada família, em média, tem 2 filhos. Portanto, há um pai e uma mãe, ou 2 pais e 2 mães, não interessa, e 2 filhos. Portanto, se multiplicarmos por 4, estamos a falar em 1.200 pessoas. Nós não estamos satisfeitos. Nós vamos continuar... Partido Socialista, a acompanhar esta questão. Já fizemos uma questão ao Sr. Ministro. Vai haver uma nova lei de identidade de género que vai cobrir aspectos, nomeadamente da infância, das escolas, etc. Porque, como foi aqui referido e muito bem, estas questões não surgem aos 18 anos. Não surgem aos 18 anos. Há casos que é desde 2, 3 anos. Há miúdos com 2, 3 anos que já sabem. E há outros com 18 que não sabem ainda. Não sabem. São fluidos do ponto de vista de género. Eu conheço pessoas assim. Que são tratadas pelo apelido, arranjaram um artifício de na escola serem tratados pelo último nome para não serem nem masculino nem feminino. Portanto, isto é um problema sério e que não se resolve e que não está encerrado. Era só isto que tinha a dizer para terminar a nossa intervenção. E o Partido Socialista está empenhado nesta matéria, penso que o Sr. Ministro também, não só o da Saúde, como o Ministro Adjunto Eduardo Cabrita, que tem a tutela das questões da igualdade e que está a acompanhar a nova proposta de lei que vai dar entrada no Parlamento. E, portanto, esta temática, nós no Parlamento, há outros grupos parlamentares que vão apresentar e que já apresentaram, aliás, propostas de lei, e, portanto, esta temática nós, Parlamento, vamos continuar a acompanhar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra mesmo à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria só, eventualmente por lacuna minha, mas sinalizar e dizer que, de facto, esse processo terá que ser mais clarificado, eventualmente creio que com o contributo da Ordem dos Médicos, mas não só, queria sinalizar que um processo destes, que tem por base a prestação de cuidados de saúde, não pode estar centrado num profissional, o que, de forma alguma, é denegrir as suas competências, as suas capacidades. Agora, a prestação de cuidados de saúde, e por via até do código que nós juramos, efetivamente, tem que ver com passar conhecimento, criar conhecimento e haver um seguimento, porque isto não pode, de forma alguma, estar centrado neste caso concreto, porque é de competências médicas que falamos, numa pessoa que tem obrigatoriamente que as passar para outros profissionais. O que é que se passa em termos de formação dos profissionais de saúde que têm a obrigação de dar continuidade? É evidente que a tutela do Serviço Nacional de Saúde tem que garantir que esta passagem de conhecimento aconteça, porque nenhum serviço pode estar centrado numa pessoa, de forma alguma. Era só isto que queria dizer, senhor.
Muito obrigado, senhora deputada. Eu agora dava a palavra à senhora deputada Carla Cruz e depois dava-lhe logo de seguida a sim, senhor deputado. Com certeza. Senhora deputada Carla Cruz, do PCP, faz favor.
Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento todas as entidades aqui presentes e agradecer aqui as informações que nos foram prestadas. Dizer que continuaremos, de facto, a acompanhar e, como já o senhor presidente disse, teremos oportunidade já na próxima quarta-feira também de ouvir a URGS e penso que é muito importante que ouçamos aqui a URGS no sentido de não colocando algumas questões que hoje aqui também já foram reiteradas, mas também para verificar aquilo que a senhora inspetora-geral disse sobre a implementação e, se assim foi, de facto, congratular-nos que tenham sido seguidas e cumpridas essas recomendações, porque, como disse a minha camarada Rita Rato na intervenção inicial, nós, aquilo que defendemos é que o Serviço Nacional de Saúde seja capaz de dar uma resposta a todos aqueles que dela necessitam. E, portanto, não podemos fazer tratar esta questão tendo em conta aqueles que tenham condições económicas e os que não têm condições económicas. E, de facto, compete ao Serviço Nacional de Saúde assegurar esse primado. É isso que está no seu fundamento e é isso que deve ser postulado. Portanto, relativamente ao relatório, Sr. Inspetor, obviamente que temos muito respeito pela preservação dos dados clínicos e, portanto, se a Sra. Inspetora nos puder facultar à Comissão o relatório expurgando esses dados clínicos, seriam muito importantes para termos acesso àquilo que foi efetivamente conhecido e detectado na inspeção, que recomendações foram feitas para podermos fazer um acompanhamento desta situação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Paulo Petrico. Faz favor.
Muito obrigado. Eu vou ser muito curto. No fundo, é a questão que está aqui muito em cima da mesa e é muito importante, e volto a dirigi-la ao Dr. Décio, que é a questão da formação no Serviço Nacional de Saúde. Porque nós precisamos... Para mim é evidente, e eu acho que é evidente para toda a gente que está aqui, todos os deputados, que o Serviço Nacional de Saúde, neste momento, não está devidamente, e obviamente tenho toda a consideração por todos os profissionais do Serviço Nacional de Saúde, mas que ganharia, vamos pôr as coisas nestes termos, ganharia com maior formação dos clínicos desta área muito específica, e como fazê-lo. Não é? Como fazê-lo, não contratando, porque há aqui um problema de curto prazo e médio prazo, e com isto termino. No curto prazo há respostas a dar a pessoas concretas que sofrem e que se suicidam. No curto prazo há que, nem que seja fazendo um protocolo com a Espanha ou fazendo um protocolo com o Hospital de Jesus, curto prazo. Mas no médio prazo o que nos interessa é termos médicos no Serviço Nacional de Saúde bem habilitados e bem apetechados. Portanto, eu reitero esta pergunta, que esta pergunta para mim é muito importante, que também foi colocada de certa maneira.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, passávamos à última ronda também aqui dos nossos convidados e dava a palavra ao Dr. Décio Ferreira, faz favor. É mesmo nesse momento.
Ora bem, em relação a seguimento ao futuro das cirurgias, Eu não posso apontar uma pistola a ninguém e dizer venha cá trabalhar comigo para aprender. Eu tenho que esperar que venham cá ter. Agora, se querem ir aprender para fora, ou se fazem de conta que vão, ok, eu estou-me nas tintas, não é nada a ver comigo. Eu estou disponível para tudo. Tanto assim que fui contactado no fim de 2012 por um colega que veio do Brasil, que se interessava por isso, que eu tinha feito vários estágios em vários sítios da Europa, e Tailândia, etc., e resolveu passar por cá. Até tem a nacionalidade portuguesa, também tem dupla nacionalidade, e está inscrito aqui na Ordem dos Médicos também, porque o está reconhecido cá. E pretendeu saber como é que eu fazia, o que é que eu fazia, porque eu também se dedicava a essas, queria se dedicar a essas cirurgias, e eu mostrei-lhe. E depois fui lá, daí a 2 meses, que ele marcou no Rio de Janeiro uma cirurgia dessas, e eu fui lá fazê-la com ele. Ele já era experiente em esse tipo de cirurgias e viu como é que era. E depois ainda fui lá mais umas 2 vezes. Ele vem cá de vez em quando, faz coisas. E, portanto, há uma colaboração. Ele está a aprender, aprendeu. Faz lá a mesma coisa que eu. Cá, havia um interno da cirurgia de Coimbra, da cirurgia plástica, o Dr. Ricardo Carvalho, que me contactou, precisamente estava interessado nessa cirurgia e veio, contactou-me no fim de, à volta de junho de 2010, para vir ao Hospital Santa Maria fazer um estágio comigo, integrado no seu estágio, o estágio de cirurgia plástica, que são 6 anos. Ele estava a acabar o 3º ano e, portanto, viria fazer um estágio de uns 2 meses ou 3 comigo, como vinham os colegas de urologia, que têm que fazer 2 meses de plástica e, portanto, preferiam vir comigo, sempre viam qualquer coisa de mesmo da zona. E não pôde vir porque, entretanto, tinha já agendado o estágio no IPO e que não podia mudar, e, entretanto, acabou-se o ano 2010, ainda tive mais aqueles 2 meses a trabalhar à borla lá, no Hospital Santa Maria, e não pôde vir. Pronto. Entretanto, o que aconteceu em Coimbra foi que esse interno, que estava no meio do internato, tinha passado para o 4º ano, são 6, mandaram-no num instante um serviço no estrangeiro para ver a técnica que lá faziam, o que é que faziam, e puseram-no a fazer a primeira cirurgia M2F lá. Um interno a fazer uma cirurgia destas, sem experiência nenhuma, foi lá 2 meses fora ou não sei o quê, e pôs-se a fazer. É claro que ele tinha que fazer aquilo que lhe mandavam os chefes, não é? Isto é como na tropa. O soldado não pode recusar-se o que lhe diz o comandante, não é? E, portanto, ele fez. O que aconteceu foi que teve complicações. Qualquer cirurgião que diga que não tem complicações é mentiroso. Complicações não tinham a ver diretamente com a cirurgia em si, mas problemas vasculares, de trombose, essas coisas que acontecem às vezes, flebites, etc. A equipa desapareceu toda. Não conseguiu a colaboração nem sequer da endocrinologia, nem sequer da cirurgia vascular de Coimbra. Desapareceram todos. Quem lhe deu apoio dentro do possível, nem o serviço de psicologia, de psiquiatria, deu apoio psicológico à doente que teve à beira da morte. Nem foi a doutora Zélia, no Porto, que seguia lá no Porto essa doente e, pronto, e tinha uma certa ligação, porque ela, coitada, era... em que pediu a um colega lá de cima do Porto de cirurgia vascular umas indicações, e foi assim à distância é que ajudaram esse interno, que toda a equipa da URSS desapareceu, desapareceu e deixam um interno da especialidade, põem-no a fazer uma cirurgia destas e desaparecem. Isto é autêntico, a doutora Zélia pode testemunhar isso. Ela disse-me que eu podia dizer isso aqui hoje. Portanto, isso é URGS. Por outro lado, em relação ao IGAS, à IGAS, não sei como é que se diz, o IGAS ou a IGAS? É a IGAS, a inspeção, pronto. Eu costumo dizer a IGAS, mas depois pensei que era um instituto.
Não tem género.
Não tem género. Ah, ok, então não há preciso cirurgia nenhuma. É assim, os números que apresentam eram muito interessantes, que tivessem a mínima noção do que são esses números. E como não falaram com nenhum profissional nem das equipas, nem de fora das equipas, nem sequer com o bastonário da Ordem, nem comigo, nem com ninguém das equipas que tratam desses problemas, ficaram com os números que não têm significado, são zero. Aquilo que eu acabou de dizer de números tem valor zero. Porque eu digo-lhe, olha, diz que fizeram 5 cirurgias de feminino para masculino. Pronto, 62, é um número muito grande de cirurgias. Pois é, tiveram N fístulas, tudo isso conta, mas o doente é o mesmo. Numa situação normal, para evitar o mais possível as fístulas, com técnicas que evitem as fístulas, tem que ser várias cirurgias, para fazer uma transformação de feminino para masculino, vai aí umas 12 cirurgias por cada um. Portanto, 5 dava 60 cirurgias. Ora, fizeram 62, ainda está aqui no meio disto, umas de M2F, de masculino para feminino, etc. Quer dizer, isto é... Este número é um número inventado por eles, que não tem realidade e que não tem validade para estudo nenhum da IGAS. Isto é a realidade. E se tivessem contactado com alguém que soubesse, pelo menos dizer, olha, como é que é isso das cirurgias, como é que fazem, quantas são, quantas... aí podiam ter algum efeito. Agora, de outra maneira, foi um zero a coisa que fizeram. Pronto. Está dito isto. Agora, não tomaram em atenção nem os que reclamaram, nem ninguém. Fizeram uma conversa com a URGS, a URGS diz como é que fazia, o que é que fazia, etc. E isso puseram no papel. E acabou-se. É essa a investigação, sem ouvir ninguém. O bastonário perguntou-me uma vez, mas contactaram consigo? Não, comigo também não. Não contactaram com ninguém? Pois não, não contactaram. Mas isso é muito estranho, não é? Estão a investigar uma entidade e só vão lá e perguntam o que é que vocês fazem? E isso assim, ah, sim senhor, agora fazem ou não fazem, não interessa. Portanto, isto é outra coisa. Em relação àquela coisa de poderem vir cá, pois quem quiser que venha, sei que neste momento há dois alunos de medicina, um que já está quase no fim e quer ir para a plástica e quer fazer essas cirurgias, há outro que está a começar agora e está-me sempre aí caído no Hospital de Jesus a colaborar, a ver como é que é, a ver como é que se faz, que ele disse, pois, eu já lhe disse, epá, eu estou qualquer dia todo, estou no forno crematório, portanto não sei se tenho tempo de te ensinar isso, pois não posso ficar. E ele diz, não, mas eu vou já aprendendo, que assim quando acabar o curso, pois tenho ainda mais 6 anos da cirurgia plástica, mas já sabe, está a fazer o internato antes de acabar o curso. Mas é completamente fixado naquilo. E tenho outro que já é médico, mas pronto, tem outra especialidade, e havia em Santa Maria quem tivesse interessado nisto, na altura em que eu saí. E estavam a acabar a especialidade e estavam interessados. E eram bons elementos. É claro que, sem terem saída para isso, o que é que acontece? Encaminharam-se para outras mãos. Está toda a vida à espera de poderem fazer aquelas cirurgias. E há um que faz retalhos livres espetaculares, com osso, etc., em reconstruções da face e tudo. Ele gostava daquilo e dedicou-se àquela coisa. Há outro que também acabou já, mas nem sequer lhe deixam fazer em Santa Maria uma mastectomia. O diretor da cirurgia plástica diz, ah, não pode, tem que pedir autorização a Coimbra para fazer a mastectomia. Isto é de loucos. Qualquer serviço de cirurgia plástica, qualquer cirurgião plástico, pode fazer o raio da mastectomia de um transexual, não tem nada que saber. É uma coisa que tem que saber. É normal, é da especialidade. Qualquer cirurgião plástica pode pôr umas próteses mamárias, pois pode, é normal, é da especialidade. Porque é que tem que ser uma autorização de Coimbra? Mas a proposta agora há um serviço que autoriza os outros. Isto é coisas do diretor de serviço da cirurgia plástica de Santa Maria, percebe? Isto não cabe na cabeça de ninguém. Pronto. E é isso que se passa. Neste momento sei que há lá para cima, para o norte, um hospital está muito interessado em fazer uma equipa para começar lá a fazer umas coisas. Já me disponibilizei para lá ir fazer algumas cirurgias, algumas que eu posso fazer perfeitamente, masculino para feminino, são 9 horas, posso ir de véspera à noite, faço aquilo durante o dia, venho-me embora à noite ou no dia seguinte de manhã e só preciso, eles podem controlar com as minhas indicações durante a semana em que a pessoa está internada e vou lá depois fazer a parte final, que é o tirar o mole, etc., que convém ser com cuidado e explicar como é. E, portanto, eu indo lá duas vezes posso fazer isso e começo a formar lá a gente. Eu podia ir, dispus-me para ir em 2011, ao princípio de 2012, ao Hospital de São José. Eu arranjei a doente para ir. Foi à consulta, foi vista pela anestesia, estava tudo certo, mas nunca mais marcava, nunca mais marcava, nunca mais marcava, até que o doutor Faz Santos, que era o diretor da urologia, me disse: olha, desculpa lá, mas eu me propus à direção, à administração e não sei o quê, e acharam que não podias cá vir. Então está bem, pronto, não posso, não posso. Mas a Coimbra pôde vir um da Sérvia, que não deve ter vindo à borla, não é? Esse pôde lá ir. Isto tudo é uma fantochada.
Muito obrigado, então, senhora.
Obviamente, correto. É isso.
Doutor, dava então a palavra à senhora Catarina Soares e ao doutor Carlos Fernandes. Faz favor.
Senhor deputados, senhoras deputadas, eu não posso fazer grande diferença se não fazer o seguimento destas pessoas. Os senhores podem. Ajudem, por favor. Pode ser uma minoria em termos de números, mas garanto-vos que não é uma minoria em termos de sofrimento. Estas pessoas suicidam-se, estão em profundo sofrimento.
Eu só queria rapidamente desmistificar aqui os números, provavelmente. Portanto, quando se diz que nós temos 302 doentes desde 2000, são 302 novos doentes. Cada novo doente implica 4, 5, 6 consultas por ano na endocrinologia e outras tantas na psicologia ou muito mais. Portanto, são doentes que têm um segmento que dá algum trabalho. E quando se fala que foram feitas 62 cirurgias, não quer dizer que foram 62 pessoas que estão completamente tratadas. Portanto, é preciso perceber que cada pessoa, para ficar completamente tratada, para se fazer a cirurgia de retribuição sexual, eu preciso muitas cirurgias normalmente. Portanto, não são esses dois números, assim, às vezes parece que não. Ok. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dava a palavra então à senhora inspetora-geral.
Apenas para dizer que, em relação ao relatório, comprometo-me a fazer chegar ao senhor presidente, pelo menos provavelmente até amanhã, o relatório expurgado dos elementos clínicos. Pelos vistos, há pessoas que já tiveram acesso a ele, privilegiado, mas pronto, de qualquer das formas farei isso. E de qualquer das maneiras, gostaria também de esclarecer o seguinte. O trabalho da IGAS, da mesma maneira que a IGAS não faz cirurgias, também não admite intervenção no nosso trabalho. E a intervenção da IGAS, torno a repetir, é feita de forma independente, autónoma e sem necessidade de seguir outros. Mas gostava ainda de esclarecer, já agora, ao senhor professor, do seguinte. A intervenção da IGAS numa inspeção não é uma investigação criminal. Portanto, é bom que, de uma vez por todas, se perceba que uma inspeção não é um órgão de polícia criminal, portanto, apenas faz as diligências necessárias àquilo que é o seu trabalho. Quanto aos dados estatísticos, os dados estatísticos, e o senhor doutor aqui acabou de os esclarecer, para quem conhece aquilo que está em causa, sabe perfeitamente que não é uma cirurgia que determina o processo todo. Todas estas pessoas sofrem imensas cirurgias e sofrem tratamentos muito prolongados. Por isso que, quando se fala de um processo de transformação, este processo tem, em média, 4 anos. E não é apenas em Portugal. Não é apenas em Portugal. E, portanto, os dados da Organização Mundial de Saúde estão disponíveis. Achei muito curioso o parecer, pelo conteúdo que tem, da Comissão Nacional de Ética, que é interessante sobre esta matéria, e existem muitas outras fontes de informação que permitem que, efetivamente, a intervenção nesta matéria exige rigor e exige realmente uma intervenção legislativa com alguma parcimónia, na medida em que se tratam de pessoas, não se tratam de números, tratam-se de pessoas. Muito obrigada.